Capítulo 32. A direção espiritual. Primeira parte. Necessidade de um técnico. Se você tem direção espiritual, já sabe da importância dessa orientação para manter em andamento a vida interior e, em geral, para progredir na vida cristã. Tanto se a tem como se não a tem, talvez o ajude a pensar nas considerações que faremos a seguir. É interessante lembrar que a Igreja sempre tem recomendado a direção espiritual a todos os que desejam amadurecer seriamente na vida cristã, de forma análoga a como a de um cardíaco procura a orientação de um cardiologista e a um jogador de futebol, de basquete ou de tênis tem um coach, um técnico individual ou do time que os prepara e orienta. Ninguém é bom técnico de si mesmo. São José Maria fala disso com uma imagem simples. Convém que conheças esta doutrina segura. O espírito próprio é mau conselheiro, mau piloto, para dirigir a alma nas borrascas e tempestades e por entre os escolhos da vida interior. Por isso, é vontade de Deus que a direção da nau esteja entregue a um mestre, para que, com sua luz e conhecimento, nos conduza a porto seguro. Segunda parte. O bom pastor. O confessor, e em geral a pessoa que atende à direção espiritual de outros, participa da missão do bom pastor. Como diz Jesus na parábola, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, vai indicando-lhes o caminho e as conduz a bons pastos. Também as defende dos ladrões e do lobo e procura as que se extraviaram para ajudá-las a voltar. O bom diretor espiritual deve ser um reflexo desse bom pastor que é Jesus. Por isso, é importante pedir luzes ao Espírito Santo para escolher bem o diretor, sempre com plena liberdade, mas com desejo sincero de avançar espiritualmente. Não adianta escolher um diretor espiritual que seja apenas um padre amigão, para bater de vez em quando um papo superficial. E menos ainda procurar um confessor ou diretor que se limite a compreender-nos, ou seja, a desculpar-nos tudo, e que não nos fale com clareza das nossas falhas, nem nos ajude, com afeto e firmeza, a lutar e a retificar os erros. Para ter uma direção espiritual eficaz, é importante que, depois de ter escolhido conscientemente um diretor, sejamos perseverantes e combinemos com ele conversas periódicas, por exemplo, mensais, não mais espaçadas do que isso. Não se pode chamar de direção espiritual o fato de ter um padre de confiança com quem se conversa só 2 vezes por ano, ou com quem se consulta apenas alguma questão isolada. Dizia que a escolha do orientador espiritual deve ser livre. Também deve ser livre a nossa decisão de praticar os conselhos que nos sugere. Mas a liberdade exige pensar e decidir responsavelmente. Peça por isso ao Espírito Santo, o verdadeiro diretor divino das nossas almas, que lhe conceda o dom de entendimento para compreender o que ele lhe quer dizer através do diretor espiritual e o dom de fortaleza para esforçar-se em cumpri-lo. Creio que, após mais de 50 anos de experiência de direção espiritual, posso afirmar que só vi progredirem espiritualmente e assim caminharem para a santidade, meta da vida cristã, os que praticam com perseverança um plano de vida espiritual e levam a sério, com constância, a direção espiritual. Terceira parte. Sugestões práticas. Para viver com proveito a direção espiritual, além das sugestões que acabamos de ver, aconselho vivamente o seguinte. Prepare bem cada conversa, fazendo um pouco de meditação a respeito e, se isso pode ajudá-lo, tomando umas notas por escrito, uma listinha dos temas de que quer falar e, sobretudo, como lhe estou insistindo, pedindo muito a ajuda do Espírito Santo. Não vá à direção para gastar o tempo com conversa mole, falando das notícias do jornal, do frio e do calor e de outras coisas que nada têm a ver. Em todo caso, só uns poucos minutos como prólogo cordial para começo de conversa. Não se esqueça de começar informando como é que viveu os conselhos recebidos na última entrevista, as dificuldades com que deparou para cumpri-los, as fraquezas, preguiça, tentações, etc., que o levaram talvez a abandoná-los, etc. Comente também as inspirações, os bons pensamentos que Deus despertou na sua alma para melhorar alguns defeitos, concretizar algumas iniciativas de vida espiritual ou de apostolado, fazer novas mortificações, etc. É muito bom não ser o sujeito passivo, que só escuta conselhos. Seja também ativo, ou seja, pense e apresente ao diretor novas propostas de luta espiritual. Por exemplo, gostaria de ler tal livro, pensei em tais e tais penitências e temas de meditação para a quaresma, gostaria de preparar o Natal assim, pensei que poderia ter tal conversa com um amigo afastado de Deus. Os temas da direção espiritual, os assuntos que convém tocar nas conversas com o diretor, são muito variados, e é impossível falar de todos em uma só entrevista, tendo também em conta que, às vezes, só poderá contar com 15 minutos, meia hora ou pouco mais. Mas, como fizemos em outras reflexões, vou sugerir-lhe aqui alguns que julgo mais importantes. Em primeiro lugar, fale claramente dos assuntos que, por vergonha, por medo de ficar mal e de desiludir o diretor, mais lhe custe falar. Uma queda mais séria, uma infidelidade conjugal, uma reincidência na preguiça tola e nas omissões, etc. São José Maria dizia que quem oculta ao seu diretor uma tentação tem um segredo a meias com o demônio. E em sentido positivo acrescentava: acabaram-se as aflições, descobriste que a sinceridade com o diretor conserta com uma facilidade admirável aquilo que se entortou. Depois, os problemas que estão exigindo mais esforço, mais oração e, às vezes, mais conforto e até consolo. Dramas familiares, filhos que se desencaminham, graves dificuldades no trabalho, doenças sérias. Tenha, porém, em conta que, se você só buscasse desabafo e consolo, não acharia solução. O melhor consolo é o conforto, ou seja, o conselho que fortalece a alma, que o ajuda a levar com garbo aquela cruz e a santificar-se com ela. Comente como foi o seu programa de vida espiritual, se o cumpriu, se foi constante e pontual, como fez a oração e o exame diário, como preparou as comunhões, que empenho colocou em melhorar a presença de Deus no trabalho, como praticou as mortificações, que frutos ou dúvidas lhe suscitou a leitura do Evangelho ou de algum livro espiritual, etc. É preciso ir tratando das virtudes em sucessivas conversas, especialmente daquela ou daquelas que mais falta nos fazem: humildade, paciência, castidade, ordem, intensidade e perfeição no trabalho, caridade, luta contra os defeitos do temperamento. Tendo em conta que não há verdadeiro amor a Deus sem amor ao próximo, falemos da nossa melhora no trato habitual com os que convivem e trabalham conosco, especialmente esposa, marido e filhos, e de apostolado que fazemos. Primeiro, do apostolado pessoal com parentes, colegas, amigos. Depois, da colaboração e iniciativas de apostolado. Se estiver se sentindo incomodado por alguma dúvida de fé, alguma dificuldade para entender a doutrina da Igreja, algumas palavras ou atitudes do Papa que não entendeu, não deixe de apresentar essa dúvida ao diretor. Depois de lhe dar essas sugestões, acho importante insistir em que não se trata, em absoluto, de falar de tudo isso em cada conversa. Fale do que seja mais relevante, do que mexa mais com a sua alma, especialmente do andamento das práticas espirituais. Em todo caso, parece-me que essas sugestões não deixam de ser um roteiro útil para ir preparando e renovando, ao longo dos meses e dos anos, as conversas de direção espiritual e para avaliar se está aproveitando bem.